Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, você que nos acompanha pelo Diálogo Mais agora, hoje eu estou trazendo a professora doutora Jaqueline de Souza. Nós vamos conversar sobre os 200 anos da independência do Brasil. Detalhe para você ficar sabendo, nós estamos gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 5 de setembro, tá? Então, portanto, nós não sabemos o que aconteceu no dia 7 de setembro, certo? O que vai acontecer, o que aconteceu, tá? Mas uma coisa é certa, a gente já lamenta que essa data da nossa independência, os 200 anos da nossa independência, tenham se transformado num evento político, na minha opinião, extremamente lamentável, que não precisava disso. Professora, seja bem-vinda ao diálogo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que eu estou te tirando de um, digamos assim, quase uma clausura, que você está estudando, você está se aprimorando lá junto também da igreja e tal, aquela coisa toda, mas eu consegui lhe arrancar. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente.
É, Luiz, né? Um prazer todo meu, né? Eu fui para a festa aí dos 15 anos da Mais FM, lá com a Joãozinho Banda 7, e lhe falei que só sairia de novo dentro de casa, né? Aliás, não, nem saí dentro de casa, né? Mas daria uma exceção, faria uma exceção para os 200 anos da independência para falar aqui no seu programa, aqui no Diálogos Mais. Realmente estou nessa fase estudando bastante para o concurso da URCA. Mas 200 anos é uma marca importante, a gente precisa debater, a gente precisa levar esse conhecimento para a população, assim, para trazer a população para o debate.
Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Então, vamos começar. Como que começou essa ideia do Brasil ficar independente?
Luiz, a grande questão para a gente compreender, né, se o processo de independência do Brasil é um processo, não de um dia, vamos dizer assim, de uma vontade pessoal de Dom Pedro. Então, quando a gente fala em processo de independência do Brasil, a gente precisa se perguntar sobre o que é o Brasil, né? Ou seja, qual a ideia, por exemplo, de ser brasileiro? Porque, se você observar bem, na língua portuguesa, o sufixo eiro não é sufixo pátrio, né? Substantivo pátrio. É esse, é ano, né? Tipo, é ex, né? Por exemplo, inglês, italiano, né? Mas não brasiliense, por exemplo, né? Cearense, por exemplo, mas não é eiro. Eiro é sufixo de profissão, né? Brasileiro era aquele que arrancava pau-brasil, né? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é como é que nasce essa construção. Então, e aí é um ponto que a gente precisa compreender para entender a grande diferença do processo de independência do Brasil ou da América Portuguesa, já que não existe Brasil mesmo, Estado brasileiro, antes de 22, é que esse território enorme sempre foi uma colônia e ele continuou, e essa única colônia que deu origem a esse país enorme. Então, por exemplo, diferente da América Espanhola, tinha vários vice-reinos, vice-rei do Prata, vice-rei do México, vice-rei de Granada, deu origem também, se subdividiu em vários países, né? E as 13 colônias americanas que fizeram nascer os Estados Unidos, é por isso o nome é Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, né, que vai dar origem aos Estados Unidos do Brasil. Então, esse processo de quando se compreende, né, você tem uma elite que já nasce no Brasil e começa a fazer já negócios no Brasil e se entende como parte daquele chão, é que começa, de fato, vamos dizer assim, a se levantar um processo de se pensar em um país diferente de Portugal. Então, se você pega, por exemplo, a Inconfidência Mineira, ele é um movimento elitista, e não chegou a acontecer no final do século XVIII, não chega a acontecer de fato, mas ele é um movimento elitista. Há também, né, dentro do sentimento do povo brasileiro, e especificamente falando, muito inspirado também na Revolução, né, no que acontece no Haiti, né, de se livrar da escravidão, há movimentos, por exemplo, que pretendem separar-se de Portugal para nascer como uma república, abolir a escravidão, por exemplo, a Conjuração Baiana, que, no meu ponto de vista, ela é muito mais importante que a Confederação Mineira, porque ela aconteceu, ela de fato aconteceu, ela existiu, né, vamos dizer assim. E houve um movimento popular e um movimento elitista ali. Tá? Mas a gente exalta a Conjuração Mineira, por quê? Porque ela foi um movimento totalmente elitista e também é porque o movimento centro-sul do país e não o movimento mais aqui do Nordeste. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai se germinando a partir do surgimento de uma elite que começa a se entender, né, separada de Portugal, né? Por exemplo, os portugueses que viviam aqui eram chamados de rei nós, né? Então, essa elite, ela começa a se entender que ela é diferente desses rei nós, né? Vamos dizer assim, esses caras que nasceram lá em Portugal. Muito parecido, Luiz, com a história dos crioulos, né? Da América Espanhola. Eles são uma elite espanhola que nasce na América e se identifica com o chão, então eles são chamados de crioulos. Diferente dos peninsulares, que eram os espanhóis que vinham para cá. Então, é muito próximo, né? Esse processo é muito próximo. Então, começa a ter esse sentimento por um lado, uma elite. Também começa a ter movimentos populares que se inspiram em ter uma república, acabar com a escravidão e tudo mais. Então, começa isso aí, começa a ser germinado. E aí, existe, só que isso é ainda muito abafado pela coroa portuguesa. Abafado e de uma forma bem abafada. Então, você vai, por exemplo, veja a forma cruel, como o Tiradentes, né, que foi o único que foi morto, esquartejado da forma que foi, porque era o mais pobre, né? Vamos dizer assim. Como foi suprimida esses movimentos para que ele não se expandisse, para que não ganhasse eco. Então, surgia logo a coroa portuguesa, abafava o caso. Qual é o ponto de virada? Qual é o ponto que faz dizer assim, não, agora está, não tem mais como parar esse movimento? O ponto de virada é a vinda de Dom João para o Brasil em 1808, diferente por exemplo, daquela série Quinto dos Infernos, eu me lembro, né, da Rede Globo, que apresenta o Dom João assim como um glutão, meio, vamos dizer assim, atrapalhado, né? Que não tinha lá muita, não era lá muito inteligente, medroso, covarde. O que o Dom João fez foi uma coisa absolutamente genial. Ele transferiu toda a corte. O Brasil é fantástico, eu gosto demais da história brasileira, porque ele transfere toda a corte, é a única vez que isso acontece na história europeia. Transfere toda a corte para uma colônia nas Américas. Então, ali, Luiz, já diz o seguinte: olha, já não pode se tratar a história brasileira, esse país, ele já entra, vamos dizer assim, em um largo processo de independência que não tem mais como parar. Porque, obviamente, tem que se construir aí a segunda capital do Brasil, né, o Rio de Janeiro, ela vai ser totalmente modernizada, né? Então, por exemplo, as pessoas eram despejadas das suas casas para ocupar essas pessoas que vinham, né, eles colocavam assim PR, né, príncipe regente, né, e as pessoas que perdiam as suas casas entendiam assim, põe-se na rua, né, para poder ocupar toda essa corte que chega. Então, o Brasil tem agora um rei aqui entre nós, né? Então, é um processo totalmente diferente que acontece na América Espanhola. E Dom João vem para cá por quê? Porque Fernando VII, se eu não me engano, seu primo em segundo grau, ele é preso por Napoleão, né? Então, entre França e Portugal, você tem a Espanha no meio, e esses movimentos elitistas nos vice-reinos espanhóis, aqui na América, disseram assim: não, nós não reconhecemos esse governo de Napoleão. Foi o queixa, vamos dizer assim, né? Usar uma expressão bem popular, para dizer assim: agora vamos se tornar independentes, agora nós vamos começar o processo de independência. Então, 1820, começa no México, 1821, né? O México liderado pelos padres Hidalgo e Morelos, aí você vai ter San Martín, Bernardo O'Higgins, San Martín no que hoje é a Argentina, Bernardo O'Higgins no que hoje é o Chile, e claro, né, o Simón Bolívar aí na Venezuela e tudo mais, que é o mais importante, é o mais famoso, e o general Sucre, se eu não me engano, da Bolívia e Equador. E então, Dom João, quando vem, ele fala assim: então, eu não quero perder minhas colônias, né? A vinda aí, que se movimenta, começa essas guerras, né? Dom João olha o seguinte: é melhor ir para o Brasil, certo? Transferir essa corte, porque você tem uma elite, que na América Espanhola, ela está toda oriçada, né, que quer se aproveitar para começar processos de independência que vão durar décadas, né? Décadas que isso vai acontecer, de guerras internas, né? E no Brasil o processo de independência é totalmente diferente. Quando a gente olha, o Brasil teve guerra, basicamente no Piauí, a Batalha do Genipapo, e na Bahia, por isso que na Bahia eles comemoram, para eles, a verdadeira independência 2 de julho, né? Lá na Bahia, mas no Brasil isso vai ser abafado, porque primeiro ponto, vem a transferência de Dom João para cá. Então, quando ele vem para cá, como ele precisa e depende dos ingleses, do comércio com os ingleses, ele vem para cá por quê? Porque Napoleão impôs que nenhuma nação que era subsidiária, vamos dizer assim, dependia da França, poderia comerciar com a Inglaterra. Então ele vem, né? Em 1808, abre os portos para as nações amigas, leia-se, perdão, Inglaterra. Em 1810, tem um tratado de comércio e navegação, onde, de uma certa forma, começa o comércio internacional, onde o Porto do Rio de Janeiro, pela primeira vez, vai quebrar o sistema colonial, ou seja, que só comprar da metrópole, comprar produtos da metrópole, só vender produtos para a metrópole, né? Então, isso vai começar a diversificar. E em 1815, que é outro fato extremamente importante, que é muito esquecido, o Brasil deixa de ser colônia, Luiz, não em 1822. O Brasil deixa de ser colônia oficialmente em 1815, quando ele é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Em 1815, ele deixa de ser colônia. Então, aí você entende 22. Então, olha só com o processo. Então, o rei vem para cá em 8, em 10, praticamente você tem o fim do sistema colonial com o Tratado de Comércio e Navegação, porque agora pode comerciar com outras nações, não só com Portugal. Em 15, você deixa de ser colônia oficialmente porque é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E aí, em 1820, devido à Revolução do Porto, que o que lá em Portugal, em 1820, é feita uma revolução, é o seguinte: meu querido, é o seguinte: ou você volta para Portugal, né? Porque já tinha acabado, vamos dizer assim, a era do próprio Napoleão Bonaparte, mas continuado, né, por seus sobrinhos e tudo mais. Mas os portugueses diziam o seguinte: ou você volta para cá, ou a gente vai se governar aqui e não quer saber aí de você que se vire. Então, essa revolução, ela vai mexer com essa elite, né? que já fomentava desde os fins do século XVIII, de fato, romper relações com Portugal, mas que agora estava muito confortável com a vinda do rei para cá, com a vinda da corte para cá, com o status de deixar de ser colônia. Então, com essa revolução, de uma tentativa de fazer com que o Brasil retornasse a ser colônia, então essa elite ela começa a se preparar, a se ouriçar de novo para a romper, vamos dizer assim, deixar romper os laços com Portugal e, de fato, ser uma nação soberana. O processo de 22, para Dom Pedro, olhando para a pessoa de Dom Pedro, é muito confortável. Por que que é muito confortável? Porque ele vira imperador aqui, e se aqui não der certo, ele volta para Portugal, onde ele é príncipe herdeiro. Então, basicamente, Luiz, isso é um processo que vem se construindo, que tirando essas exceções que eu lhe falei, né, da Batalha do Genipapo, do Piauí e da Bahia, né, do processo de independência, basicamente teve batalhas, mas ela foi completamente diferente da América Espanhola, que rolou por décadas, né? Rolou por décadas, e um confronto realmente onde você tem a participação do povo. E isso é uma coisa importante, né? Quando o 7 de setembro, né, Dom Pedro vai para a província de São Paulo para tentar trazer a elite paulista para o movimento, né? O 7 de setembro acontece lá. Independência ou morte. Mas por muitos anos, a independência, o próprio Império Brasileiro reconhece a independência como 12 de outubro, porque foi o dia que ele foi aclamado imperador, né? No Rio de Janeiro, agora capital do Império, né? Mas Portugal, para Portugal, o Brasil só se torna de fato independente em 29 de agosto de 1825, que é quando Portugal reconhece a independência do Brasil.
E tem uma história de um pagamento de um empréstimo, né?
Não é empréstimo, é indenização, né? Você paga a indenização à ex-metrópole, aí você pede dinheiro emprestado a quem? À Inglaterra, e daí vem a nossa, até hoje, dívida externa.
2 de julho, pouca gente sabe que era a data da independência, a primeira data da independência do Brasil, que aconteceu como a senhora acabou de falar, né, no Brasil, que é lá na Bahia. O que que passava pela cabeça do brasileiro com relação à independência? Que eu sei que não é uma visão romântica apenas de ser país, era uma visão de comércio, né? Porque quando Dom João volta para Portugal, né, se livra Napoleão, aquela coisa toda, ele, quando volta para Portugal, ele deixa aqui um príncipe regente, né, que é Dom Pedro, né? E continuaram fazendo comércio, né? E eles tinham muita preocupação com isso, ou seja, de que ao voltarem e quererem levar também de volta o príncipe regente, ou seja, o Brasil ia voltar a ser colônia, não ia ter mais o status que a senhora colocou de, digamos, de corte, né? A gente não ia ter um rei, mesmo que aqui tivesse um príncipe regente. E isso também, pelo que eu entendi, da história, ajudou muito a acelerar esse processo de fazer com que o Brasil buscasse essa independência. Teve também essa parte comercial, né? Eu acho que talvez tenha sido uma das mais importantes, né?
Sim, né? No caso específico da Bahia, é porque é compreensível que na Bahia os impactos sejam maiores, porque a Bahia foi a primeira capital do Brasil e também você tinha uma presença portuguesa muito marcante lá, muito forte lá. Agora, o que que leva o brasileiro a isso, né? O que é que leva você já? Primeiro, existe duas coisas. O primeiro é criar um país, a outra coisa é criar uma nação, né? Porque veja, quando aquela coisa do Brasil é muito interessante, vamos se livrar desse problema primeiro, depois a gente pensa o que é que faz depois, né? Vamos se livrar de Portugal. Mas que país vai surgir? Porque não existe essa ideia como eu te falei, de brasileiro na perspectiva de nação. O que você tem é o mineiro, né? O gaúcho, o amazonense, o baiano, o cearense, o fluminense, o paulistano. Você não existe o brasileiro. Você não existe o brasileiro. Então, as elites no Brasil, elas sentiam que, por conta do histórico dos movimentos separatistas, nativistas, né, que a gente teve antes de 22, lembrando, isso é muito importante, que em 17 nós tivemos uma enorme revolta que uniu Pernambuco e Ceará, né, que foi a Revolução Pernambucana, e ela tentou, né, construir uma república separada do então Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, e depois, toda essa elite pernambucana e cearense, ela vai retornar de novo em 24 para a Confederação do Equador, né? Que a Confederação do Equador é um movimento contra a Constituição do Império. Então, as elites entendiam que para existir um país, era preciso algo que uma figura centralizadora, porque senão ia se retalhar em vários pequenos países, e eles não queriam que acontecesse isso, como, por exemplo, aconteceu na América Espanhola. As elites criolhas lá, elas se reuniram e decidiram, ó, você fica lá, eu fico aqui, aí vai nascer os países, e não se por isso que você não tem uma única, um país, vamos dizer assim, latino-americano, como queria o Simón Bolívar. Então, existia esse temor, e esse temor queria-se se resolver através de uma figura centralizadora. Aí, não é à toa, Luiz, que o Brasil é o único país americano que, no seu processo de independência, nasceu como um império, não como uma república. Com exceção de pouquíssimos anos no México, com Maximiliano, no México, que acabou em pouco tempo, se eu não me engano, não chegou nem uma década, certo? A existiu lá. Aqui no Brasil, ele nasce como a elite quer o império, quer aclamar Dom Pedro como imperador do Brasil, porque entende que essa é uma figura centralizadora. E, de fato, o grande feito de Dom Pedro I foi a manutenção desse território, que é enorme. É enorme, é basicamente metade, olha lá, acho que metade não, acho que se você pegar todos os países da América do Sul e jogar aqui dentro, cabe no Brasil, né? Então, assim, manter todo esse território enorme, unificado, realmente foi a grande façanha de Dom Pedro I. Então, primeiro problema, criar um país. O que é um país? É um território que tem um governo, que tem um povo, que tem uma língua. Isso é um país, tem uma lei. Agora, nação tem a ver com sentimento histórico, tem a ver com identidade. Então, para um argentino, 7 de setembro não significa absolutamente nada, porque ele não é brasileiro, né? Como para nós, por exemplo, San Martín não significa absolutamente nada, porque nós não somos argentinos, né? Então, a questão o processo de construção da nação brasileira não está acabado, e eu considero um processo complicado, até porque o povo sempre ficou, né, como no livro do José Murilo Carvalho, bestializado, sem saber o que está acontecendo na história do Brasil, sempre ficou à margem, ele sempre foi colocado de lado do processo das decisões políticas do Brasil. Então, veja bem, nós estamos comemorando 200 anos da nossa independência. Qualquer país do mundo que tivesse um sentimento nacionalista muito forte, desde o ano passado, não ia se falar de outra coisa, a não ser os festejos dos 200 anos da independência do Brasil.
Concordo totalmente, principalmente porque eu digo que o patriotismo brasileiro, ele é furado, é fajuto e é falso. Muita gente, às vezes, assim, mas eu digo, vocês não são patriotas, vocês são hóspedes no país que é de vocês. Eu costumo dizer isso, né? Eu digo vocês porque eu não sou assim, eu sou patriota mesmo, mas não sou patriota entre aspas, como os bolsominions, né, no caso, dizem que são. Na realidade, a gente tem que entender o que é o nacionalismo, né, e entender o que é o falso nacionalismo, que é só da boca para fora e não do coração para dentro, né, como costumo dizer. O que nós vemos hoje no Brasil foi muito bem defendido por um jornalista argentino que morou muito tempo aqui. Perguntaram a ele o seguinte, eu disse, me diz uma coisa, o que você achou do Brasil? Ele disse, o Brasil é lindo, perfeito, maravilhoso, é um país incrível, era para ser uma grande potência mundial, um povo sensacional, porém, ele disse, porém, tem um problema. Ele disse, qual é? O brasileiro ainda não entendeu que o país é dele. O brasileiro mora no Brasil, num país que é dele, como hóspede. Ele acha o hóspede, que é hóspede. Ele fica atrás de um salvador da pátria, ele reclama... Quando ele reclama, ele sabe que ele pode resolver. Ele prefere chamar alguém para resolver. Ele tem que ter alguém para ele dizer, olha, resolve isso aí, ah, fulano. Ou seja, sempre tem que passar para alguém a missão de resolver o problema que ele mesmo pode resolver. Não tem o senso de comunidade, real senso de comunidade, de viver em comunidade, porque na realidade a gente tem vizinhos, mas nós não somos uma comunidade ainda. Então, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem um senso de comunidade muito forte, na Europa também. Né? Esse senso de comunidade que faz com que um pequeno povoado diga, não vou fazer isso, e acabou. E ali começa uma confusão grande e não para de jeito nenhum enquanto não se resolver o problema. A gente não tem esse senso. Por exemplo, será que nós teríamos essa mesma postura que teve agora o Chile recentemente, né? Mesmo com as fake news todas que tiveram lá, as confusões todas que aconteceram no Chile, de chegar dizendo, olha, a gente não gostou muito dessa Constituição não, porque eu acho que ela está um pouco exagerada para a esquerda e tal. Tem umas coisas aí que não estão encaixando muito bem. A população foi lá e disse, não, não é isso que a gente quer, não. Vamos fazer de novo, vamos arrumar esse troço direitinho. Quer dizer, e colocar aquela multidão para participar de uma aprovação, de um plebiscito, de uma Constituição, que nós não tivemos esse direito, ela foi aprovada pelos nossos representantes, como as outras, todas as outras nossas constituintes, né? Inclusive uma delas, meu avô participou, que instituiu o dia 7 de setembro como Dia da Pátria. Na época, deputado federal... Luiz Sucupira, que virou comendador depois. Então, a gente começa a perceber que determinados conceitos, eles realmente não funcionam no nosso país como pátria. E isso me incomoda muito. Mas eu quero fazer um intervalo rapidinho e eu quero trazer de volta, professora, uma pessoa que pouco se fala, chama Dona Leopoldina, austríaca, mulher de Dom Pedro. Morreu em 1826, se não me engano, acho que foi pouco tempo depois da independência, deixe-me ver aqui, foi 1826. Tem um historiador chamado Paulo Rezutti, seu colega, ele tem um livro chamado Dona Leopoldina, a História Não Contada, que ele fala que, na realidade, foi ela que é a mentora da independência do Brasil. Tá? E isso é interessante. Eu vou rodar a vinheta do intervalo e a gente volta já já. Estamos chegando lá, rapidinho.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, estamos de volta, rapidinho intervalo, a gente está aqui falando com vocês, lembrando que o diálogo talvez vai ser um pouquinho mais curto por conta da campanha eleitoral, tá? A gente tem que deixar esse espaçozinho para eles. Mas voltando aqui à Dona Leopoldina, ela tem uma história incrível. Aliás, as pessoas dizem assim, as mulheres do Brasil são muito mais homens do que os homens do Brasil. Me desculpe, acho que é a melhor coisa que eu posso dizer é isso. O pessoal diz assim, você está doido, Luiz. Eu digo, cara, porque olha só, vamos aqui. Bárbara de Alencar, Carolina Escopricas, que eu conheço, Maria Quitéria, né? Anitta Garibaldi, tá? Qual das duas que se vestiu de homem para lutar na guerra e só descobriu no final?
Maria Quitéria.
Pronto. Olha só. Aí você me pergunta, olha, pensa que criatura inteligente, conseguiu enganar todo mundo com a hora de tomar banho, na hora de se arrumar, na hora de se vestir, aquela coisa. Ninguém se tocou que era uma mulher. Quer dizer, é uma história incrível, né? E aí você chega e diz assim, e eu tenho agora a história de Dona Leopoldina, que, pelo que a gente soube, já é por conta da Marquesa de Santos, que era outra grande mulher, mas mais para picareta do que propriamente para patriota, né? Ela resolve, ela ganhou muito dinheiro com isso. Era amante do Dom Pedro, né? E desgostosa e chateada, Dona Leopoldina morreu pouco tempo depois da independência. Na realidade, ela é claro que ela era conselheira de Dom Pedro, a mulher dele, claro. Tinha uma formação incrível, aquela mulher tinha uma formação incrível. Estava lendo sobre essa formação, a formação e como ela foi preparada, né? Austríaca, né? Com certeza, naquele poço de cultura efervescente o tempo todo, ainda hoje é. Ela resolveu dizer: não é assim, não. Eu adotei esse país como Brasil, como o Brasil como meu país, o brasileiro como meu povo. E eu quero essa liberdade para cá. Eu quero, não vou voltar para Portugal, não quero voltar, eu quero ficar aqui. Quer dizer, e ela teve um papel fundamental no processo de independência e ela é muito pouco falada. Quem foi Dona Leopoldina? Para você, o peso dessa mulher que não botou a cara na janela, mas que pelos bastidores praticamente construiu a nossa independência, foi uma grande influência também?
Luiz, quando a gente faz a história das mulheres, existe uma grande historiadora no Brasil chamada Mary Del Priore. Ela tem um livro fantástico chamado Histórias Íntimas, que ela, porque a mulher, ela entrou, vamos dizer assim, de forma decisiva na vida política há muito pouco tempo. Então, uma pessoa, por exemplo, como a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, que ela foi rainha lá no século XVI, XVII, é uma raridade, né? Então, as mulheres elas entraram como sujeitos principais, vamos dizer assim, do palco da política, no século XX, basicamente. E ainda, né, o Brasil tem dificuldade, mesmo com a cota, né, Luiz, de completar o número de mulheres na política. Então, como é que as mulheres, elas sempre se fizeram presentes nas grandes decisões? Na intimidade, influenciando os maridos, os amantes, né, que era o que elas podiam fazer, né? Então, esse conceito, por exemplo, de história íntima, né, do que acontece dentro da intimidade, ela é extremamente importante. Josefine, por exemplo, Napoleão Bonaparte é um exemplo disso. A Imperatriz Leopoldina, ela é uma Habsburgo, ou seja, ela pertencia à casa imperial mais antiga até então existente na Europa, com exceção, obviamente, do trono inglês, que é o mais antigo da monarquia europeia, do ano 800, muito antigo, na Inglaterra. Então, ela pertencia à casa imperial mais importante do continente europeu, que era os Habsburgo. Então, quando ela se casa com Dom Pedro, né, na verdade, é ela que vai fazer esse príncipezinho de Portugal importante, certo? Porque a Portugal sempre foi vista como uma espécie, a monarquia portuguesa, ela sempre foi vista como uma espécie de monarquia de segunda classe entre as monarquias europeias, né? Então, ele ter casado com a Dona Leopoldina foi um grande feito para Dom Pedro, para dar uma moral aí para a casa imperial dos Orleans e Bragança. É? Então, por exemplo, o amarelo da nossa bandeira, né, não tem a ver, na verdade, com o ouro das riquezas, né? Tem a ver com o amarelo da casa dos Habsburgo.
E o verde
do Orleans e Bragança.
Mas seria mais ou menos a bandeira do Brasil, seria como se fosse o esquete do Porta dos Fundos, né? O amarelo das nossas matas, o verde do não sei o quê, o céu, o azul do nosso céu e aquela cor toda. Tem nada disso, gente, foi nada disso. Na realidade, o verde é da família dos Orleans e Bragança, que é a bandeira, que era praticamente a bandeira de deles, que era um símbolo do Brasil e de Portugal. O amarelo, que é referente à família de Dona Leopoldina, né? Exato. Né? E o redondo, o círculo azul, com as estrelinhas, aquilo ali, na realidade, é a única coisa que realmente existe nova na nossa bandeira. Aquilo ali realmente é novo, né? Não tem, né? Aquele círculo azul. Aquilo foi colocado lá, né? Mas o resto não. A nossa bandeira, ela é uma, digamos, um puxadinho da bandeira, da nobreza dos Orleans e Bragança e dos Habsburgo, né? Pronto, é isso. Já começa estranho, né? Já começa estranho. Porque, por exemplo, a bandeira americana tem todo um sentido, não tem nada de rei, né? E outras bandeiras que a gente vê de outros países também não tem nada de rei, nada, nada. A bandeira da Alemanha também não tem nada de rei, né? A França do mesmo jeito, e vai. Quer dizer, a do Brasil seguiu ainda uma linha conservadora. O país já nascia conservador. Ou seja, exatamente, já nascia, digamos assim, conservador, né?
O povo sempre foi colocado de lado. Então, muito dessa explicação que eu tenho para te dizer, o povo brasileiro não tem nacionalismo, não tem patriotismo, é porque ele nunca fez parte da história do Brasil. Talvez, os dois grandes e únicos momentos que realmente você tem assim, uma participação em massa, vamos dizer assim, do povo brasileiro, você vê o povo na rua, por exemplo, é a Revolução de 30, você vai ter uma revolução elitista, mas você vai ter apoio popular, você vai ter o povo comemorou quando os gaúchos chegaram lá no Rio de Janeiro e tudo mais, talvez, né? E o movimento das diretas já em 84, talvez sejam os únicos dois grandes momentos que você vai ver assim, realmente o país ficou em polvorosa, abraçando, se sentindo parte de fazendo alguma coisa.
Como que os historiadores conseguem enxergar a gente, nós, o brasileiro? Quem é o brasileiro? Quem somos nós? Tá entendendo? Ou seja, por que que a gente ainda não se tocou que nós somos donos desse país? Tipo assim, como eu disse, conversando agora há pouco tempo, falando com vocês, a melhor definição de brasileiro, quem deu foi um argentino. A melhor definição de pátria brasileira, quem deu foi um argentino. Aí, quer dizer, é estranho que um cara de fora consiga dizer quem somos nós e nós não saibamos quem nós somos. Me explica, professora, por favor, para que os nossos ouvintes possam entender. Quem sabe, assim, a gente passa a ser patriota de verdade e não patriota de fim de semana, né?
E não patriota apenas achando que ser patriota é vestir a camisa do Brasil na época de Copa do Mundo, né? Que até isso tem perdido, né? As ruas se enfeitavam todas e hoje você já não vê tanto isso, né? Acho que o grande problema do Brasil, Luiz, é que assim, nós temos um problema de construção de identidade nacional, primeiro porque o povo ele foi alijado do processo político brasileiro, então o povo é como se dissesse assim, pô, vocês não deixaram eu fazer parte desse negócio, pô, eu também não tô nem aí. Né? E a elite, que é que deveria realmente tomar as rédeas no sentido de conduzir o povo a um processo de construção nacional, ela é uma elite dependente, ela é uma elite que nunca saiu do processo do sistema colonial. Então, por exemplo, a nossa elite, quando eu falo de elite, gente, eu tô falando de gente rica mesmo, gente que manda na economia brasileira, tá? Essa elite, que ela deveria, de fato, pegar as rédeas do país e dizer, nós vamos, esse é o Brasil daqui a 10 anos, esse é o Brasil daqui a 20 anos, esse é o Brasil daqui a 30 anos, certo? Ela não quer fazer isso, ela não faz isso, porque ela tem raiva de ser brasileira. Então, olha só como é interessante, o povo... diz assim, olha, vocês sempre me tiraram do processo, porque eu também não quero nem saber disso aí. E a elite tem raiva de ser brasileira, a elite brasileira ela tem ódio do Brasil, porque ela queria ter nascido na Europa ou nos Estados Unidos. Qualquer problemazinho que acontece no Brasil, o rico vai para Miami, né? Então, assim, essa elite não diz assim, ó, vamos governar esse país, vamos tomar esse país nas mãos e vamos projetar o Brasil. Ela também não está pouco se lixando, está explodindo para o Brasil. Porque ela se acha inferior à elite europeia e à elite americana e tenta imitar a elite europeia e a elite americana. Então, você tem um complexo que foi o Nelson Rodrigues que falou, né, o vira-latismo, ela vem à tona, né, quando o Brasil perde a Copa do Mundo de 1950, né, aí para o Uruguai, né, que nós temos esse complexo. Foi muito dito que o Brasil não vai para frente por causa da mistura racial, um país miscigenado, certo? E quando vem à tona, por exemplo, crimes de racismo, que a gente olha assim, rapaz, parece que a gente está no século XIX. Aí você, por que que vem à tona coisas que nunca vi, que não vieram antes há 10, 20, 30 anos atrás, e estão vindo agora? Porque agora o mandatário da nação fala determinadas coisas e aí o povo acha que pode fazer. Ó, eu preciso dar esse exemplo para que as pessoas possam fazer uma comparação, mas é perigoso porque nós estamos no período eleitoral, tanto que eu não vou citar o nome deles, mas nós temos dois políticos no Ceará que desenharam um futuro de 30 anos para o Ceará numa mesa de bar. Sentaram lá e disseram assim: ó, nós vamos querer o Ceará assim daqui a 30 anos. Nós vamos fazer isso. Isso é certo? Isso é democrático? Olha, talvez não, mas pelo menos fizeram. A elite brasileira não faz isso, Luiz. Ela está pouco se lixando para o país. E quanto mais ela puder sugar do povo e massacrar o povo, melhor ainda.
É
Na
aquela
perspectiva
história,
deles.
né? É aquela história. Continua o processo de extrativismo e exploração, né? Cara de
Isso,
colônia, né? Continua
exatamente.
fazendo isso, enche o bolso de dinheiro e vai morar nos Estados Unidos
Ou
ou em
na Europa.
Portugal, na Europa, no caso, senta lá e diz: ai, que lugar maravilhoso esse. Tá entendendo? Ou seja, não tem, é tipo assim, tem pátria porque nasceu aqui, mas não tem nenhum tipo, nenhum sentimento de patriotismo. É isso que eu
Isso.
falo muito. Então, esses 200 anos da independência do Brasil já eram suficientes, já seriam suficientes para que nós, como país, a gente pudesse ter desenvolvido o nosso patriotismo no sentido real da palavra pátria, e não no sentido político, de marketing ou sentido figurado, né? Que na realidade, infelizmente, como eu quero dizer, quem melhor descreveu o patriotismo brasileiro foi um argentino. Mas mesmo. Deixa eu
E
só
Luiz, sim, pois não.
colocando aqui uma coisa importante para a gente encerrar, porque eu já estou no tempo estourando. Deixa eu ver aqui. Era rápido. Eu vou te já passar a palavra. É com relação ao quadro do Pedro Américo. Aquele quadro do Pedro Américo, ele já vai dar um diálogo, porque na realidade, na medida que a gente for contar o que está certo e o que está errado naquele quadro, a gente vai estar tá contando a história do Brasil. E é muito interessante, porque na realidade tentaram romantizar a independência do Brasil. Os dragões da independência não existem naquela época, porque naquela época eles não existiam, só foram existir décadas depois. Acho que foi uma década depois. Dom Pedro estava num burro, estava com roupas estritamente à vontade, não, estava no cavalo e com aquela pompa e circunstância inteira. Acho que o único fato correto naquela história toda seja o cara com a carroça. Então, quer dizer, é mais ou menos o quadro de Leonardo da Vinci com a Santa Ceia, né? Não é aquilo que aconteceu, mas todo mundo leva como se aquilo realmente fosse aquilo da pintura. Digamos que seria uma licença de transformar, que o brasileiro tem muito essa história, de transformar pessoas em heróis, em salvadores da pátria, quando na realidade não foi bem assim, porque na realidade a gente acabou de ver conversando que Dom Pedro I levantou a espada lá, se é que levantou, proclamando a independência do Brasil, ou seja, dando o subtotal da coisa, mas na realidade quem estava por trás de tudo era uma mulher chamada Dona Leopoldina, que ficou lá, ó, vai, 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 e o cara foi estimulando o cara. Assim, como é isso que eu consegui entender? Uma confusão danada, essa história de romantizar coisas que na realidade a gente sabe que não foram bem assim, né?
Aí, Luiz, a questão é a seguinte: a arte, ela não tem a obrigação de retratar a realidade. Por exemplo, Jesus nunca carregou a cruz, ele só carregou o patíbulo, a parte de cima da cruz, que a outra parte, é o tronco que fica em pé, ficava lá, ele só levava a parte de cima. Mas é muito impactante a imagem de você ver Jesus carregando a cruz, né? Então, isso é impactante, né? Então, a arte, ela não tem obrigação de retratar, não é um documento histórico. Eu espero, Primeiro lugar, como você mesmo falou no começo, nós estamos gravando antes do 7 de setembro. Eu espero um 7 de setembro tranquilo. Espero um 7 de setembro com o pessoal fazendo o que sempre fez, marcha cívica, né? Eu fico muito triste que, ao invés de nós estarmos comemorando os 200 anos da independência do nosso país, a gente está com medo, né, de violência no dia, né, de problema político, né? O que eu espero do Brasil é que o Brasil supere o momento tal mais difícil da sua história, da nova república, da redemocratização, de 85 para cá é o momento mais difícil da nossa história, que o Brasil supere isso, que o povo brasileiro levante sua voz, que a gente supere tudo que ainda ficou de resquício, né, de todo tipo de preconceito que possa existir na nossa sociedade, e que a gente possa ter uma mentalidade de espírito público, que a gente possa pensar em votar naqueles que serão o melhor para o nosso país, de acordo, obviamente, com a sua consciência, e não apenas, eu vou votar nesse aí porque vai me beneficiar nisso ou naquilo outro. Né? A gente não tem direito. Para mim, o Congresso Nacional é o espelho do brasileiro.
Na realidade, tinha que ser uma série, porque tem muita história. Tem muita história. E se a gente for contar a história como ela é, na realidade, né, alguns capítulos vão precisar de um programa inteiro. Como no caso, como eu acabei de falar, Dona Leopoldina, as guerras que aconteceram aqui na Bahia, no Piauí, né, e outros lugares também, ou seja, a gente ia precisar de muito mais tempo para poder falar sobre isso.
E, por exemplo, Iguatu tem um exemplo, né, Dr. João Pessoa antes era a Avenida do Imperador, né, era a Rua Dom Pedro II, a Praça da Matriz era Dom Pedro II, então também tinha essas homenagens, e tem uma questão que aí eu vou deixar na curiosidade para as pessoas pensando por quê. Por que a 15 de novembro, a continuação dela é 7 de setembro? Vou deixar essa curiosidade aí e deixar aí para, quem sabe, outro programa a gente responda.
Está anotado, porque inclusive eu também estou curioso. Pois tá bom. É isso aí, gente. Esse foi o diálogo dessa semana. Muito obrigado, professora Jaqueline. A gente está falando sobre os 200 anos da independência do Brasil. O diálogo se constrói com informação e respeito. Diálogo Mais. A gente volta semana que vem. Tchau.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.